Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, aos que nos assistem pela TV Senado. Quero, senhor presidente, comunicar que hesitei para utilizar o sagrado espaço da tribuna do Senado nessa tarde e por esses motivos, e pelos motivos que aqui vou expor. Hesitei, senhor presidente, porque não irei tratar aqui de acusações, porque não vejo os temas que aqui trago, que já foram trazidos para cá anteriormente pelo senador João Capiberibe, do meu estado, não vejo esses motivos e essas razões dignas de honesta consideração. Esses temas não são dignos de honesta consideração por parte de pessoas honestas. Mas, senhor presidente, percebo que algo, que um tema que era anteriormente levado em consideração como ação de uma organização criminosa do meu estado, passou a ser tratado como uma ação para instrumento político dos enfrentamentos aqui no Senado Federal. Me reporto, senhor presidente, à denúncia que foi encaminhada a esta casa no começo desse ano por um cidadão de nome Fran Júnior, ex-presidente da Assembleia Legislativa do meu estado. Eu não quero aqui partir da máxima de desqualificar o denunciante, porque acho que toda denúncia, por mais desqualificado que seja o denunciante, deve ser considerada. Quero, então, na preliminar, considerar as denúncias do denunciante, mas, ao mesmo tempo que faço a consideração das denúncias do denunciante, quero aqui dizer os procedimentos em relação a essas denúncias. Essa denúncia, como já disse, que são assacadas contra mim e contra o senador Capiberibe, foram feitas em fevereiro deste ano. Eu quero aqui suscitar que essas denúncias não são de hoje. Essas denúncias são do século passado. Literalmente, são do século passado. Esse denunciante assacou as mesmas denúncias contra mim em 1999, quando eu era então deputado estadual e denunciava ele por envolvimento com crime organizado, tráfico de drogas e esquema criminoso quando pilotava a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá e o hoje senador João Capiberibe era governador do Estado. Naquela época, quando a máxima dos senhores do crime é sempre tentar desqualificar quem os enfrenta, esta máxima, seja no meu distante querido Amapá, seja em qualquer canto do Brasil, é esta máxima tentar desqualificar quem acusa e denuncia o crime. Ele me fez as acusações do século passado, de 1999, que hoje ele reapresenta aqui. Na época, protocolizei ao Ministério Público do Estado do Amapá, veja o documento, 3 de maio de 2000, o seguinte documento, passo a ler. Considerando as denúncias assacadas contra esse deputado, solicito a esse órgão ministerial a quebra do meu sigilo bancário e de todos os meus familiares. Aqui, encaminho o meu sigilo bancário, o sigilo bancário do meu pai, da minha mãe, da minha esposa na época e de todos os meus familiares. Essa semana, recebi declaração do Ministério Público constando que, na época, foi feita a averiguação e que, já na época, há 14 anos atrás, as denúncias que hoje foram representadas se constavam em verídicas. Esse denunciante que faz essas denúncias de hoje é o mesmo que, na época, foi apresentado contra ele esse documento, um documento de um deputado estadual que dizia, em que era dito o seguinte: pelo presente instrumento público de declaração, no pleno gozo de minhas faculdades mentais, na condição de presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, venho tornar público que, na condução do meu processo de afastamento da presidência dessa Casa de Leis, adotei expedientes não convencionais que consistiram em adulterar contra a pessoa do deputado estadual João Jorge Goulart Salomão de Santana como forma de vincular a falsos ilícitos. Um réu confesso de falsificação de documentos. É o denunciante de hoje, que fazia já denúncias naquela época contra outros deputados estaduais e que apresentou naquela época documentos, apresentava documentos de falsidade ideológica. Este, o denunciante, acusa a gente de receber recursos, nos acusa de receber recursos ilegais naquele período. Pois bem, trago aqui matéria do mesmo período, matéria do Jornal do Dia, daquele período, do mesmo período que ele nos acusa de receber recursos indevidos. Manchete do Jornal do Dia do Amapá da época. Manchete é de 25 de janeiro de 2000. Deputado assegura direitos na justiça. Explico. Na época era opositor ao denunciante. O denunciante, em represália às minhas ações de denúncia a ele, suspendeu o pagamento dos meus salários como deputado estadual. Eu, na época, fiquei 5 meses sem receber salário. Precisei ir à justiça para garantir o pagamento dos meus salários. Aqui está a decisão liminar do desembargador Carmo Antônio de Souza para garantir meu direito a receber salários. É este o denunciante que está sendo levado em consideração às denúncias assacadas contra mim pelo Conselho de Ética desta Casa. Eu vou dizer que está sendo levado em consideração e não vou parar por isso, por aqui. Eu queria acreditar que o Conselho de Ética, e não quero generalizar o Conselho de Ética, não quero generalizar. O Conselho de Ética, quero acreditar, é uma casa, é uma instituição aqui composta, que deve ser composta. O Conselho de Ética é uma instituição aqui que deve zelar pela principal instituição do parlamento, que é a ética e o decoro parlamentar. Mas o Conselho de Ética tem que funcionar como uma instituição para zelar por isso. Diz Camus, célebre filósofo, que o mais alto de todos os tormentos é ser julgado sem lei. A lei é um imperativo que rege e existe para o seguinte, para que valha para todos. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, semana passada, nesta casa, o senador Alfredo Nascimento, aqui, destacou e foi aparteado por vários outros líderes e senhores senadores, que foi inocentado pela Procuradoria-Geral da República de um procedimento instaurado contra ele, quando a então presidente da República o afastou do Ministério dos Transportes. Foi aparteado, foi exaltado por isso. Por ter sido inocentado pelo Procurador-Geral da República. Pois bem, quando essa denúncia foi feita por esse senhor falsificador indiciado pela CPI do narcotráfico aqui, o procedimento por parte do presidente da casa foi imediatamente encaminhar para o Procurador-Geral da República. Procedimento correto. Acho que toda denúncia, seja de quem for o denunciante, inclusive um indiciado por narcotráfico, que for feita contra qualquer senador ou senadora, qualquer denúncia, deve o presidente encaminhar logo ao Procurador-Geral da República. A providência do Procurador-Geral da República foi instaurar procedimento. A conclusão do Procurador-Geral da República foi a seguinte: assim, não havendo indícios da veracidade dos fatos noticiados promovo o arquivamento em relação aos senadores Randolfo Rodrigues e João Capiberibe e determino a remessa dos autos à Procuradoria da República no Estado do Amapá para adoção das providências que entender cabíveis quanto ao crime de falsidade documental de suposta autoria do denunciante. Ou seja, o Procurador da República não só diagnosticou a existência, a inexistência de qualquer veracidade sobre a denúncia, quanto a mim, quanto ao senador Capiberibe, quanto pediu a investigação de falsidade documental mais uma vez contra este denunciante. Mas não para por aí, senhor presidente, senhores senadores. Esta semana chegou a mim o laudo pericial, tão logo a denúncia foi feita, a minha providência foi pedir à Procuradoria-Geral da República, ao Ministério Público do meu Estado, que instaurasse o procedimento em relação a mim, que investigasse. Pois bem, o Ministério Público do meu Estado me encaminhou essa semana o procedimento e o laudo pericial oficial da Polícia Técnica do meu Estado, comprovando a falsidade ideológica dos documentos que foram apresentados a este Conselho de Ética em relação a nós. Ocorre, senhor presidente, que no meu Estado, os senhores do crime insistem nos meios de comunicação em dizer que existe procedimento instaurado no Conselho de Ética contra mim, o senador Capiberibe. Pois bem, eu fiz uma primeira provocação ao Conselho de Ética, ao senador João Alberto, no dia 6 de agosto. 6 de agosto. Perdão, senador Aloysio. Fiz uma primeira provocação no dia 11 de junho. Obtive a resposta. Fiz uma primeira provocação no dia 1º de junho. Obtive uma resposta vaga, dizendo que encaminhavam a cópia do requerimento do senhor Fran Júnior para o meu conhecimento. Fiz uma outra, obtive uma nova resposta vaga. Fiz uma outra agora em agosto, obtive uma resposta com o histórico de todas as anteriores, que mais vaga era a vacância. Fiz uma outra na semana passada. Recebi a seguinte comunicação agora. Tendo em vista a solicitação constante do ofício 127, informo que foi apresentada em Secretaria do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar denúncia em face de Vossa Excelência. Ou seja, foi dito que existe uma denúncia. Isso todos nós sabemos. Outro sim, informo que no momento não tramita no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar nenhuma matéria referente às disposições constantes do artigo 15. Ou seja, sabemos que não tramita, porque deveria ser instaurado. Mas, feita a denúncia, tem 5 dias para manifestação. Este procedimento, senhores senadores, senhoras senadoras, é incompatível com outros procedimentos anteriores ocorridos aqui na casa. É incompatível com o que ocorreu anteriormente aqui na casa. Eu quero, senhor presidente, esclarecer situações já apresentadas aqui anteriormente. Em 2009, foram apresentadas 4 representações contra o senador José Sarney, 3 pelo PSTB e 1 pelo PSOL, referentes aos famosos atos secretos aqui da casa. O então presidente do Conselho, o senador Paulo Duque, dentro do passo regimental, mandou diretamente para o arquivo. Mais recentemente, o PSOL apresentou uma outra e foi mandado diretamente para o arquivo. A pergunta que faço, a que interesse serve não resolver de imediato este procedimento agora? A que interesse serve manter uma espada de Damocles sobre 2 senadores da República nesta casa? Para que interesse serve? A que interesses está servindo? Eu quero, senhor presidente, amplo e claramente aqui, fazer esta indagação, esta pergunta. Porque eu quero estar, eu sei que este procedimento de agora, se tiver que ser submetido a um julgamento, eu quero que seja. Esta casa já caçou e já julgou parlamentares corretamente. Mas esta casa também já caçou e já julgou. Já teve processos de cassação e de julgamento injustamente sobre parlamentares. Senador Jarbas sabe disso, que esta casa foi instrumento de arbítrio também durante a ditadura. Que esta casa aqui também processou e julgou pessoas como Márcio Moreira Alves. Você sabe muito bem disso. Mas, nesta semana, eu não posso aceitar e admitir que vire, que esta história não fique às claras. Que esta história vire conversa de escaninhos, com chavos de bastidores. Esta semana, senhor presidente, senhores senadores, na quarta-feira, pela manhã, aprovamos um projeto de resolução que institui a ficha limpa para a contratação de assessores nos gabinetes dos senadores. Eu procurei as lideranças para buscar a urgência para poder colocarmos em votação esse projeto. E aí recebi como aconselhamento, acho até que pode ter sido na melhor das intenções, o senador Jim me disse: Randolfe, tem um procedimento aí no Conselho de Ética, é melhor você resolver logo conversar com o senador João Alberto. Eu respondi ao senador Jim Angelo dizendo o seguinte: esse procedimento nós temos que resolver às claras, não podemos resolver reservadamente. Ainda há pouco falei isso ao senador Jim Angelo. Isso não pode ser resolvido no reservado. Isso tem que ser resolvido abertamente. Senhor presidente, é lógico que ao vir para esta casa, é lógico que no exercício da nossa função pública, aqui construímos relações. Mas, abaixo das relações pessoais, estão aqui as relações republicanas. Aqui não é uma casa de amigos e uma confraria. Confrarias nós estabelecemos em outros momentos. Por mais que tenha relações pessoais, as relações pessoais, elas não podem estar acima das relações republicanas. Não posso admitir a submissão por conta de um procedimento que não é encerrado, que não é fechado, por conta de um procedimento que fica pairando como se fosse espada de Damocles sobre nós. E não posso e não aceitarei curvar a coluna para isso, pois aprendi que a minha coluna só se curva duas vezes ao Deus Pai do céu e aos meus pais aqui da terra e ao povo da minha terra que me designou para cá. Não mais a ninguém. Por isso, não é isto que vai fazer a coluna curvar. Se tiver que instaurar processo por conta deste, dito por Márcio Moreira Alves, como um ladrão, um denunciado pela CPI do narcotráfico, que o faça. Responderei ao Conselho de Ética com as provas que aqui tenho, com o material que aqui tenho. Mas não pode é ter pesos e medidas diferentes. A República não merece isso. O Senado da República não merece isso. Essa instituição não merece isso. Ouço com prazer, senador Aloysio Nunes.
Meu caro senador Randolfe Rodrigues, eu, ao lado de outros colegas, estimulei Vossa Excelência a ir à tribuna, a vir à tribuna para tratar desse assunto. E confesso que me sinto impactado pelo seu discurso, pela força da sua indignação. Eu, quando cheguei aqui nessa legislatura, não o conhecia. Eu ouvi, assisti o seu discurso como candidato à presidência da Casa. Aí fui saber quem é esse Randolfe Rodrigues. E é esse Randolfe Rodrigues que eu fui descobrir, que eu vejo aqui na tribuna. Um jovem, idealista, lutador, correto, zeloso dos seus direitos e dos seus deveres. Vossa Excelência citou aqui um grande escritor francês para explicar, para nos transmitir a ideia do tormento que é ser condenado sem lei. Eu, depois de ouvir o seu discurso, eu fico imaginando que talvez seja maior ainda o tormento de ser acusado sem julgamento. É um tormento. ao caso do senador Randolfo Rodrigues, o caso do senador Capiberibe, meu velho companheiro, meu velho amigo, que acompanhei também quando vi, quando o governador enfrentando o crime organizado no seu estado. Então, eu compartilho da indignação de Vossa Excelência e do sentimento de urgência, que eu tenho certeza que é o sentimento de todos os seus colegas, que esse assunto seja resolvido, seja julgado. O Conselho de Ética está aí para isso. Uma questão foi levada ao conhecimento dele e ele... Não é possível conviver com a situação com que Vossa Excelência e o senador Capiberibe convivem. Eu tenho certeza absoluta, conhecendo os dois e conhecendo o histórico deste episódio, que o Conselho de Ética, com imparcialidade, com objetividade e com sentimento de justiça, haverá, evidentemente, de inocentar Vossa Excelência, de proclamar e decretar absoluta inocência de Vossa Excelência, assim como do senador Capiberibe. Vossa Excelência, os dois não são pessoas para se meterem em confusão e malfeitos em ações antirrepublicanas, mas é preciso que isso seja pronunciado, que isso seja decretado, que o Conselho de Ética faça o seu serviço. Então fica aqui o apelo meu e da minha bancada para que o presidente do Conselho e os membros do Conselho resolvam com a maior celeridade enfrentar a questão, decidir com justiça, porque eu sei que a justiça vai favorecê-lo.